Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Manifesto da poesia Pau Brasil, que é a poesia de exportação, né? O Oswald fala do manifesto da poesia Pau Brasil porque ele queria fazer um manifesto de exportação. Então, o que, que o Brasil, como nação, quando começou, exportava? Pau Brasil, né? A poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança, toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos, comovente. Rui Barbosa, uma cartola na Senegâmbia. Tudo revertendo em riqueza, a riqueza dos bailes e das frases feitas, odaliscas no Catumbi. Falar difícil, o lado doutor, fatalidade do primeiro branco aportado e dominando politicamente as selvas selvagens, o bacharel. Não podemos deixar de ser doutos, doutores, país de dores anônimas, de doutores anônimos. O império foi assim, eruditamos tudo, esquecemos o gavião de penacho, a nunca exportação de poesia. A poesia anda oculta nos cipós maliciosos da sabedoria, nas lianas da saudade universitária. Mas houve um estouro nos aprendimentos. Ótimo para a gente começar a falar do homem do povo, né? Já que ele está falando de doutores, doutores, doutores.
Exato. Então, olá para vocês que estão ilhados neste fogo dessa nossa ilha, dando continuidade ao nosso papo sobre Oswald, semana de 22, com a minha querida Júlia Reis. E retomamos agora falando exatamente da poesia, a poesia do Oswald, né? A gente já pincelou no programa anterior que a prosa dele é uma prosa muito permeada por poesia, enfim, todos os códigos estão misturados ali, mas ele lançou livros com essa ideia de poema mesmo, né? Então, sobretudo duas obras que eu queria que a gente falasse um pouco e também lesse algumas peças, que é o Pau Brasil, né? É uma reunião de poemas de 25, E tem um dado interessante dessa publicação, que talvez tenha, se não é o primeiro, talvez tenha sido um dos primeiros livros com preocupação não puramente de você fazer uma seleção de poemas do período e publicar. É, existe uma ideia de sequência dos poemas, existe uma ideia de uma capa, né, que foi feita pela Tarsila, que ele subverte a coisa da bandeira do Brasil, só que ao invés de aparecer escrito Ordem e Progresso, aparece Pau-Brasil, né? E existem as próprias ilustrações entre os poemas, né? São várias sessões, enfim, e todas as sessões contam com ilustrações da própria Tarsila também. Então, é um livro fundante nesse sentido, assim, que é um livro de poemas pensado como livro de poemas. Não é puramente você fazer determinado número de peças poéticas num período, reunir em livro e lançar aquilo. Isso se faz até hoje, mas ele pensou isso já na época. Depois existe toda uma tradição brasileira de se fazer isso, João Cabral, Drummond, entre outros. Mas ele talvez tenha sido esse primeiro de pensar o livro de poemas como objeto de arte mesmo, que você tem uma proposição de sequência dos poemas, você tem ilustrações, você tem a preocupação com a capa, né? Aquela coisa que os Beatles fizeram de preocupação com a capa, ele também teve essa preocupação antes, né?
Uhum.
De pensar uma capa de livro, não meramente aquela coisa de ter o título do autor, o título da obra, sem nenhuma preocupação plástica maior. E aí, a gente selecionou aqui alguns poemas. Eles são poemas, na grande maioria, relativamente curtos. Eu vou fazer alguns, e aí a gente parte pro próximo livro de poemas.
Beleza.
Então, Ditirambo. Meu amor me ensinou a ser simples, como um largo de igreja, onde não há nem um sino, nem um lápis, nem uma sensualidade. Esse é bem conhecido, Caetano Veloso musicou, inclusive, Escapulário. No pão de açúcar de cada dia, dai-nos, Senhor, a poesia de cada dia. O Recruta. O noivo da moça foi para a guerra e prometeu, se morresse, vir escutar ela tocar piano, mas ficou para sempre no Paraguai. Senhor Feudal, se Pedro II vier aqui com história, eu boto ele na cadeia. Capital da República. Temperatura de bolina, o orgulho de ser branco, na terra morena e conquistada. E a saída para as praias calçadas, arborizadas. A avenida se abana com as folhas miúdas do pau-brasil. Políticos dormem ao calor do norte. Mulheres se desconjuntam, bocas lindas. Sujeitos de olheiras brancas, o pão de açúcar artificial. Esses são da sessão Secretário dos Amantes, são várias partes, vou fazer algumas aqui. Acabei de jantar um excelente jantar, 116 francos, quarto 120 francos com água encanada, chauffeur central, vês que estou bem de finanças, beijos e coices de amor. Bestão querido, estou sofrendo, sabia que ia sofrer, Que tristeza este apartamento de hotel. Granada é triste sem ti, apesar do sol de ouro e das rosas vermelhas. Que alegria teu rádio, fiquei tão contente que fui à missa. Na igreja toda a gente me olhava, ando desperdiçando beleza longe de ti. Que distância, não choro, porque meus olhos ficam feios. É um cachorro louco lírico, né?
É, boa.
A Europa curvou-se ante o Brasil. 7-2, 3-1. A injustiça de 7. 4-0, 2-1, 2-0, 3-1. E meia dúzia na cabeça dos portugueses. Hípica. Saltos, recordes, cavalos da penha. Correm jóqueis de Higienópolis. Os magnatas, as meninas e a orquestra toca. Chá na sala de cocktails. Congonhas do Campo. Há um hotel novo que se chama York. E lá em cima, na palma da mão da montanha, a igreja no círculo arquitetônico dos passos. Painéis, quadros, imagens. A religiosidade no sossego do sol. Tudo puro como o aleijadinho. Um carro de boi canta como um órgão. E eu acho que mais um aqui, para fechar. Contrabando. Os alfandegueiros de Santos examinaram minhas malas, minhas roupas, mas se esqueceram de ver que eu trazia no coração uma saudade feliz de Paris. Então esse é parte da poesia Pau Brasil, de 25, e já em 27 ele vai produzir um outro volume de poemas, que se chama, o título é maravilhoso, né?
Sim.
Primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. E aí ele continua nessa pegada com versos telegráficos, né? Essa coisa, comunicação rápida. E aqui ele faz uma certa paródia com esse universo infantil, desde a capa, uma capa também da Tarsila, e que você vê ali desenhos pueris, né? E meio que fazendo uma paródia com esses cadernos de escola, caderno de primário, né? Uhum. E dentro do corpo do livro são desenhos dele mesmo, que parecem desenhos de criança, né? Então também aqui uma coisa que parece despretensiosa, mas que tem uma radicalidade também, né? Ele se vale dessa linguagem infantil, dessa linguagem da criança, para apresentar uma poesia completamente inovadora para a época aqui no Brasil. E aí, para deixar isso mais claro ainda, você tem poemas selecionados do caderno, certo?
Sim. Eu já falei na primeira parte, mas eu quero repetir, porque eu acho muito importante, que é a gente, hoje em dia, quase 100 anos depois, a gente não consegue dimensionar a coragem que era fazer esse tipo de coisa, esse tipo de liberdade estética que ele tinha na época. Porque o que veio antes do modernismo era o parnasianismo, era Olavo Bilac, eram os poetas que, na maioria das vezes, tirando alguns nomes, se levavam muito a sério. Então, ele se apresentar como um poeta que se leva menos a sério é muito revolucionário, né? Então, eu vou ler alguns poemas do primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade, que hoje em dia já seria um escândalo isso, do poeta aparecer já no título. É muito incrível. Amor, humor. Anacronismo. O português ficou comovido de achar um mundo inesperado nas águas e disse: Estados Unidos do Brasil. Infância. o camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano, a visita na casa que a gente sentava no sofá. Maturidade. O senhor e a senhora Amadeu participam, a Vossa Excelência, o feliz nascimento de sua filha Gilberta. Velhice. O netinho jogou os óculos na latrina. Fazenda. O mandacaru espiou a mijada da moça. Crônica. Era uma vez o mundo. Esses são alguns poemas do caderno de aluno, do aluno de poesia, hoje de Andrade.
Só esse primeiro que você fez, não tenho certeza se foi o primeiro, mas o Amor Humor, né?
Uhum.
É, só nisso já existe uma revolução na poesia brasileira, porque o Amor Humor, duas palavras em que o título também faz parte do poema, né? São coisas que parece que se contradizem, mas se completam, então é uma coisa assim, principalmente para a época, uma coisa extraordinária, né?
Sim, tem uma brincadeira que o Oswald faz, que é muito característica da poesia dele, que é prestar atenção nessa língua que é falada no Brasil, porque até então a poesia está muito baseada em como é a língua escrita. E aí o Oswald vem, né, o movimento modernista, mas principalmente o Oswald vem e vem prestar atenção nessa língua, no brasileiro, porque não é o português, é o brasileiro falado no Brasil. Então essa atenção ao som, quando ele fala amor, humor, essa atenção ao som da língua falada no Brasil é muito importante e muito crucial para a poesia dele. Ele é realmente um poeta boêmio que está escutando como as pessoas falam no Brasil, não só como elas escrevem. Até porque a gente sabe que na década de 20 os níveis de analfabetismo, né, dessas pessoas que conseguem realmente escrever são muito, muito mais altos do que a gente tem hoje, né? Se hoje os índices já são preocupantes, naquela época o nível de analfabetismo era muito maior. Então ele foi ouvir esse brasileiro que é falado, que consegue manipular a língua de maneiras lindas, mesmo não escrevendo a letra escrita, né?
No próprio trecho que a gente citou ali do Ponta de Lã, do Serafim Ponte Grande, do prefácio, tem um ponto ali que ele fala justamente isso, que é mais importante o que se ouve com O do que ouve com H, né? Então, quer dizer, é mais essa coisa da oralidade, do dia a dia, da coisa popular, do que propriamente coisas mais sublimes, coisas mais históricas, que até hoje, infelizmente, muitos poetas valorizam, na minha opinião, de uma forma errônea.